Renascença, a par com o mundo.
E porque hoje é sexta-feira, está na altura do visto de fora, como sempre, o olhar de dois jornalistas estrangeiros a residir em Portugal, o Olivier Bonamici e a Begonha Inigas, numa conversa sempre moderada pelo jornalista da Renascença, Miguel Coelho, a partir de minha casa. Bom dia a todos, como estão?
Olá, bom dia, Paulino. Bom dia a todos, bem-vindos ao Visto de Fora. O Olivier e a Begonha, como disseste, connosco para olhar para os principais temas da semana em Portugal e na Europa. Olivier, Begonha, bom dia. A Begonha, hoje, em direto, Santiago de Compostela. Begonha, isso é que eram saudades da Galiza, depois de mais de 3 meses com as fronteiras fechadas entre Portugal e Espanha.
Muito bom dia a todos. Pois sim, a verdade é que tinha muitas, muitas saudades de cruzar a fronteira e, sobretudo, de ver a minha família, não é? Estamos a falar de 6 meses. 6 meses sem ver os meus e sem estar no meu país, não é? Sabem que o meu país de adoção é Portugal, mas pronto, o meu coração está cá, não é? Na Galiza.
Claro.
E, portanto, foi um momento muito bom.
Muito bem.
Muito bom, porque...
Já agora...
Porque
sim, deixa-me só...
Sim.
Diz, nós temos aqui esta pequenina diferença de transmissão de som entre a Galiza e Portugal, que às vezes dificulta aqui a comunicação, mas conclui então, por favor.
Sim, que eu tive a experiência de cruzar a fronteira realmente quando ainda não estavam abertas as fronteiras, porque eu cruzei a fronteira sábado passado, não é? Como sou espanhola e a minha família também, o meu marido e filhos, pois podíamos mesmo passar, tínhamos esse direito. Mas é tão emocionante, foi tão emocionante, não é? É viver como quando era criança, não é? Os controles da Guarda Nacional Republicana, neste caso, em Portugal, e da Guardia Civil Espanhola em Espanha, ter de parar e cruzar o Miño, a Ponte Internacional, não é? E dizer, uau, estamos em Espanha. Mas quando voltemos... pois já vai ser como sempre, não é? Como acontecia até agora, tudo com total normalidade. Portanto, é super importante ser conscientes de todo o que conseguimos Portugal e Espanha na União Europeia e juntos, e como isto das fronteiras, pois realmente é uma coisa que quase não existe neste momento. Sim.
Certo. E já agora, e era aquilo que perguntava há pouco, o que é que te pareceu a cerimónia oficial de reabertura da fronteira, com a presença dos dois primeiros ministros, do presidente Marcelo e do rei Filipe VI também, mas que acabou por ser a cerimónia encurtada em relação ao que estava previsto? Haverá aqui algum indício de que os desencontros recentes entre os dois governos deixaram alguma marca ou não?
Ui, é uma pergunta difícil para todas as pessoas que nos estão a ouvir, que eu sei que há muitas pessoas também da diplomacia que nos ouvem, não é? Olha, a informação que eu tenho é que realmente houve certos desencontros, que inicialmente a cerimónia estava prevista, e isso todos sabemos, para ser um almoço também em Elvas, mas ficou muito encurtado tudo. E a verdade é que eu, como estou cá na Galiza, houve certas críticas a quase todas as pessoas, lhes pareceu como duas cerimónias como muito, muito curtas, não é? Demasiado oficiais. É verdade que se viu como o relacionamento, sobretudo entre o rei Filipe VI e o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, é mesmo bom, eu sei que é um relacionamento excelente, mas todos sabemos que entre ambos governos, por causa das declarações da ministra que falamos cá neste programa, de turismo espanhol, a Reyes Maroto, a dizer que se abrían as fronteiras antes, dia 22 e tal, houve certos desencontros, mas temos de esquecer isso. O importante é que abriran as fronteiras e o importante é que vai ficar para trás xa este período, não é? E esperemos, como diz o António Costa, que não volte a acontecer isto, não é?
Claro,
que a pandemia não avance de novo.
Muito bem. Olivier, sei que já estavas a ficar um pouco desesperado e a pensar que tínhamos esquecido, mas não. Bom dia, bom dia.
Não estou em Espanha, pero todo bien.
Estás em Almada.
É Almada.
É Almada. Ficaste comovido ao assistir a este reencontro entre portugueses e espanhóis ou não?
Zero. Sim, sim, é claro, é evidente, não é que é super importante ter conta a ligação entre os dois povos. Parecia algo tão não natural o que aconteceu por causa do coronavírus, que agora parece de facto um pequeno regresso à naturalidade e também, uma mesmo através de Portugal e Espanha, também há muitas pessoas que vivem em França, também imigrantes, que passam através de... por Espanha, não é? Portanto, claro. São países vizinhos, Portugal e Espanha, esta ligação forte. Claro que fiquei super, super contente, como evidente.
Muito bem, vamos então avançar no Visto de Fora. Temos sempre espaço reservado à Europa, numa parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
E neste capítulo começamos por falar justamente de França, Olivier, porque o primeiro-ministro Edouard Philippe está de saída, apresentou a demissão esta manhã ao presidente Macron, foi de imediato aceite. Explica-nos lá o que é que se passa em Paris.
O que é que se passa é que faltam agora 2 anos para o fim do mandato de Macron. Isto vai ser mais uma questão de nomes que vão mudar. Eu acho que isto não interessa tanto as pessoas em Portugal. O que é interessante... é mais que Macron, portanto, faltam 2 anos, e ele vai ter que mudar um pouco a sua política. Ou seja, eu acho que ele vai ter uma política mais à esquerda nos próximos 2 anos, ou seja, mais verde, por um lado, e mais social, do outro lado. É isto que exige, neste momento, os franceses. Agora, o que é interessante é que houve eleições recentemente em França, e isso sim, interessa, eu acho, as pessoas em casa que nos estão a ouvir, porque é um fenómeno que não é apenas francês, já tínhamos falado disto no programa, que é uma vaga, houve uma eleições municipais em França, mas o que é interessante é que houve uma onda verde. Portanto, pessoas desconhecidas tornaram-se presidente da Câmara de Bordeaux, de Lyon, de Marseille, de várias cidades, pessoas, lá está, do movimento de ecologia, e é um novo dado incrível na política francesa, ou seja, em 2022, Macron vai ter a concorrência terrível de Le Pen, e depois, outra concorrência terrível desta vez, que é o movimento que cresce na Europa, que é o movimento dos Verdes.
Sim. Aí em Espanha, Begonha, são as eleições regionais, não é? Na Galiza e no País Basco, que estão à porta. São daqui a pouco mais de uma semana. Como é que estão a ser as campanhas em tempo de pandemia?
Pois é verdade, as eleições autonómicas que nos dissemos, não é? Na Galiza e no País Basco, são domingo dia 12 de xullo, é dizer, de aquí a 9 días. E é verdade que eu, como estou estes días cá na Galiza e na capital da Galiza, en Santiago, estou a viver moito de perto a campaña electoral, e posso dizer que é a campaña electoral máis atípica, não é? Da que eu me lembro, porque aquí, e garanto vos isto, as medidas de segurança, estou a falar na Galiza, que há pouquíssimos casos de pandemia, de casos de positivos pelo COVID. Estanse a tomar moitísimas medidas de segurança na campaña. Portanto, non há os eventos con moita xente, iso cancelouse por completo, os candidatos facen todo fora e con poquísima xente, con un mínimo de 2 metros de distancia entre uns e outros, quase sin público, estamos a falar se callar de persoas 15, 20, e, sobre todo, acho que os protagonistas nestas 2 campañas do País Vasco e da Galiza están a ser as redes sociais, está a ser a tecnoloxía, están a ser, por exemplo, os encontros digitais. O meu xornal, La Voz de Galicia, xa está a facer encontros digitais con todos os candidatos, con imensas persoas a asistir. Houve un debate televisivo moito importante na televisão pública da Galiza.
Mas isso significa que o distanciamento físico e a ausência de comícios, como estávamos habituados, não afastam as pessoas da política?
Eu penso que non. É o que están a dizer os principais candidatos, tanto no País Vasco, do Partido Nacionalista Vasco, que vai ser o gañador, e aquí na Galiza o Feijó, o Partido Popular, e o Feijó, que é o seu candidato, o actual presidente da Xunta. O que están a tentar os principais candidatos é a evitar isto, non é? E a evitar tamén a extensão, porque pensen unha coisa, que até para votar, por moito que les garanten que a seguranza, eu sei que os colexios electorais estánse a preparar e estánse a escoller locais mesmo moito seguros, grandes, con higiene, distancia de seguranza, mas há moitas persoas que xa pediran o voto por correio, por exemplo, moitas máis do que é habitual, e temese a extensão, non é? Por iso que o protagonista é o digital e tamén o medo principal é a extensão. Mas acho que non haverá moita sorpresa no que são os resultados.
Sim, e em França, Olivia, como é que foi nas municipais no que toca a esta questão logística e das medidas sanitárias da pandemia?
Quase não foi falado. Portanto, o que é curioso, porque foi um erro terrível político de Macron ter organizado antes do início da pandemia, ou a pandemia já estava em França, hein, mas foi um erro terrível, mas na segunda fase, talvez porque eles consideram que a epidemia está controlada, mas é algo que quase não foi debatido.
Sim. Aguarda-se, entretanto, para hoje, noutro plano, que o Reino Unido publique, por fim, a lista dos países considerados seguros para os viajantes britânicos e que vão ficar isentos de quarentena no regresso. Estados Unidos e Grécia já se sabe que estão fora, anunciou já esta manhã o Ministro Britânico dos Transportes, que também disse que França, Espanha, Alemanha e Itália estão na lista. Nada disse sobre Portugal, que continua assim em dúvida. O que eu vos pergunto, Olivier, faz sentido esta lista que os ingleses se preparam para divulgar ou não?
É, sim, é algo que eu acho que terá que ser discutido depois desta crise, quando houver vacina e tudo isso, não é? Esta harmonização ao nível europeu. Porque eu acho que às vezes é pouco preocupante, cada país decide, parece que não fala com o outro e tudo isso. Não? Agora, cada país também é soberano. Ou seja, considerando que é possível não haver durante uma fase, mas é preciso sobretudo não entrar numa paranoia, ou seja, não é porque os austríacos não gostam dos portugueses, ou porque Portugal, por exemplo, podia perfeitamente tomar uma medida também. Vamos imaginar que a Espanha, que não tivesse, que o caso, haveria muitos casos em Espanha, os portugueses podiam perfeitamente decidir, olha, nós não queremos por enquanto manter a ligação aérea com a Espanha, mas, e não é por causa disso que haveria uma guerra entre os dois países. Portanto, não podemos entrar numa espécie de paranoia de nacionalista, cada vez que um país toma uma medida sanitária em relação a outra.
Sim, mas faz sentido na tua ótica que Portugal fique, enfim, fora da tal lista das pontes aéreas, ou de uma via verde, digamos assim, para a Grã-Bretanha?
Neste momento não estou a ver, mas iremos falar daqui a pouco da situação do coronavírus em Portugal, sim, porque há muitas coisas para dizer. A mim não estou a ver, sinceramente, que haja casos considerado uma situação gravíssima em Portugal ao ponto de fechar alguma coisa em relação ao país.
E para ti, Begonha, tendo em conta que o Reino Unido é justamente dos países europeus com pior situação no que toca à pandemia, faz sentido que coloque estes critérios em cima da mesa e, no fundo, boicote alguns países em relação a outros?
O que dizia o Olivier é mesmo así, é dizer, eu concordo con ele, temos de deixar de un lado a paranoia nacionalista, non é? E temos de olhar desde o noso visto de fora e ver en conxunto, mas estamos nun momento moito complicado e acho que ninguén pode dar lixos aos outros. Ontem tivemos de capa nos principais xornais o pai do Boris Johnson, non é?
Sim, em Atenas.
Para Grecia, non é? Sin cumprir todas as normas. Portanto, acho que os ingleses, os británicos, non poden darles o es. Mas tamén quero
dizer
uma coisa.
Também não deve ser fácil ser pai de Boris Johnson, compreendo
perfeitamente. Não deve ser fácil, mas eu acho que toda a família é muito peculiar. Acho que essa família é mesmo peculiar. Mas fora, deixando de lado isto, eu penso, e é muito importante eu que estou cá, do outro lado do Minho, não é? Que estou na Galiza neste momento, e do outro lado da fronteira, é muito importante ver como é verdade, colegas, a imagem de Portugal mudou um bocadinho.
Para pior, neste caso.
De pandemia, e piorou bastante. E o que se publicou, o que tínhamos dito semana passada, mesmo assim, o que publicaram determinados medios de comunicação internacionais, não só espanhóis, não é? Também franceses, sobre os casos em Lisboa, não é? Os surtos em Lisboa e tudo isso, na região de Lisboa, pois fez bastante dano à imagem do país.
Portanto, mas essas notícias foram corrigidas, não foi suficiente para, apesar de tudo, dar uma imagem mais realista?
Como bem sabem, quando se publica uma coisa, depois, ainda que se corrija, a imagem depois fica bastante tempo, ou pode ficar danada. Por isso, agora, Portugal tem um bocado mais difícil, a imagem vai ter de trabalhar muito por melhorar a súa imaxe, no, internacional. Sí. E outra cousa importante, nesta pandemia, ninguén está libre, nun momento dado, de dizer, o importante non é tanto como se comeza, sino tamén como que se acaba. Porque isto é como unha carreira de atletismo, na que é importante comenzar ben, que a carreira corra ben, mas o importante é chegar á meta.
Sí.
E o problema é que,
deixa-me
neste
só,
caso,
sí,
nesta pandemia non sabemos quando é que vai acabar isto e como é que vai acabar.
Deixa-me só ouvir também o Olivier. Em França também continua a piorar a imagem de Portugal ou não?
Estou irritado com isto, nem vocês não estão a imaginar. Não, vocês não estão a tomar as pessoas, não estão a ver a dimensão que isto tomou, a proporção que isto tomou em França, esta questão de Portugal. Vocês não estão a imaginar, é uma espécie de guerra entre jornalistas surreais, de canais de televisão. Resumindo, em relação à semana passada, por causa de incompetência de algumas pessoas, não é, neste caso de jornalistas, como é evidente, não posso dizer o nome, a imagem do Portugal sim ficou prejudicada, porque quando houve o noticiário a abrir com 10 milhões de pessoas que estão a ver que Lisboa está confinada, é uma vergonha absoluta, não é? Aliás, o mesmo falamos disto, o país fez o mesmo, não é? Falar dos 3 milhões, neste caso, das pessoas, uhum, depois fizeram o rectificativo. Agora é assim, isto tem consequências muito graves. Ainda bem que houve colegas também em Portugal que fizeram um ótimo trabalho, que corrigiram tudo isso, mas é terrível, porquê? Porque eu não trabalho, eu não sou pago pelo Fio Turismo Português, não é? E não é o meu trabalho, sou jornalista, não... mas no entanto, claro, tivemos que defender, de uma certa forma, indiretamente, o governo português. Porquê? Porque não é por ser governo, a mim não me importa se é governo da esquerda, da direita e tudo isso, mas são os factos. Não, a partir do momento em que não há 3 milhões de pessoas confinadas, é lamentável dizer que há 3 pessoas confinadas na Grande Lisboa e que depois nos restaurantes, que o jornal escreveu, um grande jornal francês, que não se podia servir álcool depois das 8 da noite, mas o que é isto? Nos restaurantes,
sim,
depois das 8 da noite.
Queria...
É lamentável, lamentável.
Eu queria aproveitar tamén para dizer, e sei que tamén há persoas do goberno portugués que nos ouven, e acho que é moito importante neste momento tamén distinguir e valorizar os correspondentes e os xornalistas que facemos rigurosamente o noso traballo. Podemos nos enganar, porque todas as persoas nos enganamos, mas estou a falar de persoas que defendemos tamén os intereses de Portugal, que tentamos ser objetivos, que tentamos non entrar nos en sancionalismo, que temos moitas veces de falar directamente con os nosos editores para dizer isto que se está a publicar neste xornal non é certo, e eu estou por esta información. E neste caso estou super contenta e tranquila con o que eu publiquei, pódese ver en todo este tempo, e con isto que aconteceu en Lisboa e tamén o que eu gadiei. Portanto, mas o goberno, os governantes portugueses, cando conceden entrevistas, deberían tamén valorizar, e falo sobre o meu caso, as persoas que estamos cá, e que podemos facer un ótimo traballo e que defendemos os intereses do país e que coñecemos o país. Porque o Antonio Costa, depois do que publicou o El País, concedeu unha entrevista ao La Vanguardia. Eu há moito tempo que lle teño pedido unha entrevista e non há maneira, non é? E pedí tamén para a miña radio, a cadena COPE, e non há maneira.
Fica
ele concedeu unha entrevista à Rádio Nacional.
Ficou recado dado, Begonha. Lembro só que esta é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios, o Visto Fora todas as semanas com o Olivier Bonamici e a Begonha Inhigas.
Euronet Plus.
Mas continuamos a falar do elevado número de contágios de Covid na região de Lisboa, porque a semana foi também marcada pelas críticas de Fernando Medina, o presidente da Câmara de Lisboa e da área metropolitana de Lisboa, que acusou as chefias da saúde de falta de coordenação e de falta de informação, contribuindo assim para a dificuldade em conter o atual surto nesta região de Lisboa. Já na passada semana, o primeiro-ministro António Costa tinha perdido a calma numa reunião com especialistas no Infarmed. Olivia, até que ponto é que isto será sinal de que o nervosismo começa a crescer entre os responsáveis políticos?
Há um ligeiro nervosismo, mas eu acho que não se deve exagerar também. Ou seja, é normal que haja tensões, sobretudo porque Medina sabe perfeitamente que se fala cada vez mais de Lisboa lá fora e que isto pode ter consequências ao nível económico para a sua cidade. Mas, ao mesmo tempo, não se pode exagerar, porque é normal.
Mas parece que ele exagerou.
Desculpa.
Parece que Fernando Medina exagerou.
Non, eu acho que não exagerou, porque é normal que possa apontar, apesar, eu considero que a situação de Portugal não é tão dramático, não é boa, mas não é dramático como pode acontecer em outras partes do mundo, não é? Agora, é assim, Medina também faz o seu trabalho, e ela é presidente da Câmara, não é? E além disso, é preciso não esquecer, mas isto é uma coisa que sempre fez sorrir em Portugal, e não só nos países que, lá está, das grandes cidades, Madrid, Paris, Londres, Lisboa, neste caso, é que quando tu és presidente da Câmara de Lisboa, sempre um momento é que na tua cabeça tu pensas na tua ambição futura. E Lisboa deu o primeiro-ministro atual, deu o antiprimeiro-ministro ultimamente na Santanópolis, o presidente da República, etc, etc. Portanto, eu acho que é uma altura em que também a ambição nasce. E quando ele vê a popularidade de António Costa, ele também quer uma parte do bolo, na minha opinião. Mas isto é legitimidade, é uma ambição política.
Begonha.
Exatamente. É un tema político e é un tema de que o Fernando Medina é o presidente da Cámara Municipal de Lisboa e ele, lógicamente, como é político e ten ambicións tamén políticas, ele quere facer o seu traballo o mellor posible e a outra cousa super simples e os nosos ouvintes perceben perfectamente cando as cousas corren moito ben, vai todo ben, é como nun xogo de futebol, non é? Con un entrenador, con todo. Mas cando as cousas non comezan a correr tan ben, que como dicía Olivier, non significa que non estesa, que estesan a correr moito mal, mas xa non está a correr tan ben, xa está a surgir estes surtos, xa unha serie de problemas, xa no, o ambiente non é tan todos do mesmo lado. Por tanto, é normal que surxan este tipo de declaraxoes e que non todos estesan aliñados do mesmo lado, non é? Por tanto, é normal, é lógico, mas eu tamén, como dicía Olivier, non exageraría. É dicer, as cousas en Lisboa e a mensaxe que eu tento transmitir aquí, na Galiza, aos meus amigos, familiares, tamén nos meus artigos e na radio, na cadena COPE, o que tento transmitir é que é verdade, há surtos na Rexiao de Lisboa, mas que as cousas tamén non están tan mal. Están a surgir surtos en todos lados, sí, en todo o mundo, e há países que están agora numa situação dramática.
E Espanha mas também está a braços com uma quantidade crescente de surtos em vários pontos do país. Vou só pedir-vos para mudarmos de tema, porque o Paulino Coelho certamente já está aqui a ficar nervoso a olhar para o relógio e gostava de ouvi-los também sobre este outro assunto que marcou esta semana, que foi a intervenção do Governo na TAP e também na EFASEC. Uhum. Neste caso foi uma operação surpresa para a nacionalização da EFASEC através da compra da participação que era detida por Isabel dos Santos. No caso da TAP, acabou por ser por acordo que o Estado vai assumir o controlo da companhia. Parece-vos uma decisão acertada esta da intervenção na TAP? Ou temos aqui o risco de um novo banco? O que é que te parece, Olivier?
Bem, se eu tivesse a solução para a TAP, já
não te já peço a solução, peço-te, enfim, pobre, pelo menos uma interpretação daquilo que são os riscos e as vantagens desta atuação do governo.
Sim, não, o que é que lá está, olhando de vista de fora, que é interessante no caso da TAP, olhando, por exemplo, em relação à Lufthansa na Alemanha e Air France, que são duas grandes companhias aéreas da União Europeia, não é? O Estado também deu muito dinheiro, mas não controla publicamente tanto a companhia alemã como a companhia francesa. Portanto, continua como acionista, mas não como acionista principal, não é? No caso da TAP, a situação é completamente diferente. Portanto, o controle mesmo público da empresa, apesar que sabemos que, em princípio, será com gestão privada. Eu acho que, visto de fora, eu ainda não percebi. Admito, mas isto, porque ninguém me explicou muito bem, não é? A importância estratégica realmente é a TAP para a questão do governo português. Eu entendo que a TAP é uma imagem de marca, é uma bandeira e tudo isso, mas tudo bem, mas uma bandeira que custa tanto dinheiro ao contribuinte, admito que é algo que não consigo entender muito bem. Eu acho que isto devia ser discutido, não é uma vergonha discutir esta questão. Uma pessoa pode amar o seu país, pode ser patriota, mas também pode, não é por causa do patriotismo, que a pessoa deve, um Estado deve arruinar-se para uma empresa que está a perder cada vez mais dinheiro.
Tua opinião sobre a TAP, Begonha, de forma telegráfica, por favor.
A minha opinião é que eu estive a trabalhar sobre isto ontem até super tarde, porque não tivemos a confirmação do governo, como bem sabem, até tarde, não é? Primeiro era o 70%, depois ficou em 72,5%, pronto. Mas para mim o principal problema, além do que disse o Olivier, é o que vai significar isto para o bolso dos portugueses. Claro. Porque isto vai significar máis dívida, máis déficit, vai significar máis endividamento, não é? Para Portugal, E isto vai ter uns custos terríveis, mas eu, a diferença do que dizia Olivier, eu penso que sí, que a TAP é uma empresa de bandeira, é uma empresa que qualquer português se identifica com a TAP. Eu viajei muitas vezes privadamente e também por trabalho em voos da
TAP. Temos de avançar, Begoña, sim.
E não há português que não se sinta também muito, digamos, muito contente. É uma marca como qualquer outra, determinadas empresas que se identificam.
Já que falamos de marcas, temos aqui uma marca importante no visto de fora que não vamos deixar escapar, que é o Índice de Tugalidade.
Vamos lá.
Bom, por acaso não queríamos deixar escapar, mas escapou-se. Aqui o indicativo do índice de tugalidade. Bem, é certo é que neste ponto, todas as semanas,
claro,
colocamos à prova os conhecimentos do Olivier e da Begoña sobre expressões bem portuguesas. A maior parte das vezes tem acertado, ao lado, é certo. Mas hoje queremos saber se alguma vez armaram ao pingarelho. Acredito que não, porque não é muito o vosso estilo, mas já ouviram esta expressão, armar ao pingarelho?
Armaram, é?
Ao pingarelho.
Armar o pingarelho. Mas que raio de expressões são estas?
Isso
são expressões muito portuguesas.
Mais,
não há português que não saiba o que é que quer dizer armar ao pingarelho.
Pois nós não sabemos.
Não sei. Sinceramente...
Posso parar o relógio, Olivier? Não vale a pena?
É que não... Nada, não sei mesmo.
Então vá, armar ao pingarelho, porque temos pouco tempo de facto, convém explicar já, usa-se para referir normalmente alguém que procura mostrar-se mais importante que aquilo que é, ou passar uma imagem superior ao que é na realidade. Por exemplo, se alguém disse em tempos que Portugal era um caso de sucesso no combate à pandemia, pelo que se sabe agora estaria a armar ao pingarelho.
Enche-te esperto, não?
É mais ou menos isso, sim. A pôr-se em bicos de pés, enfim, há uma quantidade de expressões que são análogas a esta. Bem, desta vez não acertaram no índice de tugalidade.
Não, somos expulsos do país.
Não, deixa-me estar porque cá estão bem.
De tugalidade.
Aviso de que temos muito pouco tempo para o positivo e o negativo da semana. Begoña, vamos ao negativo.
Pois para mim o negativo, depois do programa da semana passada, houve vários ouvintes que destacaram que ultimamente estávamos a falar muito de Lisboa, pouco do resto de Portugal. E eu quero transmitir aqui que não é assim, é dizer, sabem que eu sou transfronteriza, de feito agora estou na Galiza e adoro norte de Portugal, Alentejo e o resto. E para mim o negativo é que com isto da abertura da fronteira, entre Espanha e Portugal, as fronteiras, viu-se como realmente as zonas transfronteiriças, neste tempo de pandemia, que estiveram tanto tempo as fronteiras fechadas, ficaram muito, muito mal, não é? Porque o contacto é tão importante diariamente entre os povos gaianos que teñen de estar xuntos, teñen de estar unidos, e então foi muito negativo para eles todo este corte, não é? Quando não podían passar de um lado para outro. Não nos podemos esquecer nunca que estamos muito melhor a trabalhar do mesmo lado, Portugal e Espanha, do que separados.
Muito bem, Olivia, o teu poder de síntese. Negativo.
Negativo. A vergonha do portal das matrículas, porque eu fui uma das vítimas, ainda estou a ser, não é? Ou seja, para renovar a matrícula, neste caso o meu filho, tentar aceder ao portal das matrículas é algo de nunca visto na história das novas tecnologias, computadores bloqueados, lentidão do sistema, ou seja, eu acho que para o ano, já sei, o meu filho não irá à escola, obrigado ao governo.
Vamos aos positivos, Begoña.
Pois o positivo, lógicamente, para mim foi cruzar a fronteira, cruzar o Miño, voltar a casa, voltar a ver os meus, ficar também muito tranquila de como é que se estão a fazer as coisas na Galiza em termos de pandemia, não é? A segurança é obrigatório levar máscara e também encontrar no meu quarto de aqui, de Santiago de Compostela, com muitos papéis que o meu pai, que a minha mãe no tempo de confinamento esteve a arrumar, o meu pai, desde os meus comensos, em Rádio Voz Galiza, em muitas emissoras Rádio Autonómica da Galiza, guardou todas as minhas intervenções, todos os artigos que eu tenho publicado desde há muitíssimos anos. Não podem imaginar a quantidade de papéis que o meu pai guardava, indicava, e podem imaginar o emocionada que fiquei quando vim todo aquilo.
Olivier, o teu positivo da semana. Olivier, vamos fechar em alta e rapidamente com o teu positivo.
Sim, estava a dizer o positivo da semana, que é que eu adoro em Portugal às vezes, é alguma dureza nas expressões, nas frases de algumas pessoas. Adoro. Por exemplo, tu vais em Portugal, no caso de um amigo, tu vais jantar, ele vai-te oferecer a sua casa, vai-te oferecer 10 febras, 10 sardinhas, dar-te um bom vinho, e no fim, uma pessoa bem educada, o que é que faz, não é? Diz, é evidente, não é? Diz a pessoa, muito obrigado, não é? E às vezes em Portugal, isto eu adoro, a dureza de algumas pessoas que eu te respondo, obrigado para quê, pá? Não fui obrigado a nada. Isto eu adoro. Eu adoro uma espécie de dureza portuguesa, que eu adoro, tipo, então, estás bem? Ah, pá, se não estivesse, seria igual. Adoro, adoro.
Olha, esta franqueza minha, temos de acabar que estamos sem tempo. Obrigado, Olivier, obrigado, Begonha. Begonha, aproveita para comer pulpo aí à galega. Até para a semana, um abraço.
Sim, sim, sim. Oh,
Miguel, muito obrigado.
Obrigadíssima.
Até para a semana.